One thing in Recife, falaram sobre uma divisão fundamental nas diferentes tradições espirituais, metafísicas, religiosas. Uma divisão no conceito da meta última da iluminação espiritual. Ontem, em Recife, a gente falava sobre a filosofia das línguas, assim, tocando num ponto diagnóstico que revela diferentes maneiras de compreender a natureza final e a natureza pura, iluminada da pessoa que agora nós somos. Daí eu acho que vou seguir falando disso no contexto de consciência e superconsciência. Se nós pensamos nas grandes tradições espirituais deste mundo, um ponto em comum será que cada tradição realmente espiritual, por definição, não aceita que a consciência ordinária no dia a dia, a consciência, por exemplo, ou a identificação do corpo físico com nossa existência suprema. Obrigado. Atlético. Temos nossa existência material, física, nossa condição humana, e ao mesmo tempo uma tradição espiritual, por definição, alega que existe uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual que é o aspecto mais importante da vida, e que nós não podemos nos entender perfeitamente sem entender nossa natureza espiritual. Agora nossa vida, digamos, atual, que nós experimentamos nossa existência como existência pessoal, no sentido de cada um de nós é o centro, a base de uma existência individual, consciente, consciência com vontade, livre-arbítrio, a capacidade de desejar, de sentir sentimentos e emoções, a capacidade de conhecer, de saber, de investigar, descobrir. E no contexto da nossa vida atual, no estado que podemos chamar simplesmente de consciência, nós frequentemente comunicamos através de palavras. Também entramos em relacionamentos, às vezes sentimos amor nos bons dias. E assim, a pergunta-chave aqui, ou a pergunta que realmente ocupava os grandes pensadores espirituais, através da história, seja na tradição budista, na tradição de Vedanta, as várias tradições do hinduísmo, também as várias tradições místicas e monásticas e espirituais no âmbito cristão, judaico, os sufis, a tradição e muitas outras coisas. Num sentido, uma pergunta chave sempre tem sido, vendo as várias partes da nossa vida, os componentes da nossa vida atual, a capacidade de utilizar a língua, palavras, a capacidade de amar, de ser amado, o fato de que apreciamos beleza quando a descobrimos, relacionamentos pessoais e muitas outras coisas. Entre os componentes, os elementos, digamos, de uma vida normal, da consciência, quais elementos sobreviverão nossa iluminação? No sentido que no estágio de iluminação espiritual, quais são os elementos atuais da nossa vida, as ideias, que teremos que deixar, e quais são os elementos da nossa vida atual que poderemos reter, que até a própria iluminação espiritual nos mostrará que esses elementos são eternos, que são espirituais, etc. Existem, como dizer, se queremos classificar a religiosidade humana ou a espiritualidade humana, as categorias, as esquemas de classificação que são normais, digamos, no mundo, em um sentido não são práticos, porque normalmente falamos de diferentes religiões, e vocês conhecem os nomes principais das religiões do mundo. Porém, se penetramos mais seriamente as diferentes religiões mundiais, podemos observar que em cada religião que durou tempo suficiente e que teve membros suficientes, digamos, para desenvolver ou manifestar uma diversidade completa de tipos humanos, de psicologias, de abordagens à espiritualidade, podemos encontrar em cada tradição, por exemplo, os místicos, os piedosos, os caridosos, os filósofos, os teólogos. Podemos encontrar os monistas e os monoteístas. Assim que, por exemplo, em cada tradição, seja a tradição islâmica, cristã, hindu, judaica, etc., budista, podemos encontrar facilmente pensadores monistas, no sentido que pensadores que achavam que toda a variedade, a diversidade do mundo é, em última instância, uma ilusão. Para dar um exemplo, alguns exemplos, talvez o pensador mais conhecido nesta área seria Shankara, também chamado Adi Shankara, um grande pensador, yogi, que apareceu na Índia, no sul da Índia, aproximadamente 1200 ou 1300 anos atrás. Dentro da Índia, para os indianos, para os hindus, ele é talvez o filósofo, o teólogo mais famoso. Ele tem muita influência no hinduísmo e no setor de Vedanta e tudo mais. Agora, Shankara levou muito a sério, talvez demais, uma afirmação nos Vedas, na literatura sagrada da Índia, que Sarvam Kalvinam Brahma, que significa em sânscrito, que tudo isto, e isto em sânscrito, às vezes a palavra isto e dano significa simplesmente o mundo material. Porque sânscrito, como português, como qualquer outra língua, tem, como se diz em português, pronomes demonstrativos. No sentido que isto, isso e aquilo. Né? Então, isso também existe em sânscrito, então quando você fala isto, digamos um objeto mais próximo a você, então em sânscrito filosófico isso se refere à realidade mais próxima a você, que é nosso estado atual de consciência, simplesmente este mundo material que temos todo dia quando acordamos. Então, alguns textos védicos dizem que isto, tudo, é Brahman, o absoluto. Então, Shankara tirou a conclusão de que só pode existir uma realidade, e por isso toda a diversidade de cores, por exemplo, diferentes cores, diferentes formas geométricas, diferentes pessoas, diferentes membros do corpo, o teto, o piso, tudo que seja diferente, diferentes, por exemplo, em música, numa melodia, uma harmonia, existem diferentes tonos. Assim mesmo, isso tudo é ilusão. E devido à maya, à ilusão, e quando nos livramos dessa ilusão, veremos que só existe a verdade absoluta e não existe variedade. Mesmo a distinção entre a alma individual e Deus é, em última instância, uma ilusão. Assim que não existem duas pessoas, na realidade nem existe uma pessoa. Porque a verdade final é que só existe esta Brahman, este absoluto, consciente, não exatamente pessoal. Existem problemas com esta filosofia, mas podemos encontrar filósofos parecidos que falavam algo muito similar. Por exemplo, na tradição judaica, uma figura como Maimônides, o Meister Eckhart, na história monástica cristã, e também entre os sufis, existiam pessoas que pensavam assim, que em última instância temos que renunciar radicalmente tudo o que agora achamos uma verdade. Até temos que renunciar a nossa própria existência individual e aceitar que nós não somos nada, no sentido que não existe nós. Só existe essa verdade. Eu sei que nós não existe na gramática normal, mas assim, que esse conceito de nós não existe. Também no budismo. No budismo, a história do budismo é muito complexa, muito diversificada. Poucas gerações após o desaparecimento nesse mundo do Buda histórico, Siddhartha Gautama, existiam, pelo menos registradas, 18 escolas do budismo. E o número aumentou depois disso. Então, seria difícil agora, explicar toda a história do budismo, que é muito complicada. Porém, podemos dizer simplesmente que, embora o Buda histórico realmente não negou diretamente a existência da alma, seus seguidores, ou muitos deles, começaram a negá-la e negar a existência de Deus. E por isso podemos encontrar facilmente vários filósofos budistas que também concordam com a ideia de que, em um sentido, o mundo como vemos agora é uma ilusão, é que não existe uma alma e tal. Devo mencionar, entre aspas, que no budismo, que realmente sobreviveu, prevaleceu, que passou a ser o budismo mais prominente do mundo, por, que é, em geral, chamado Mahayana, que agora inclui 85% de todos os budistas vivos no mundo, eles voltaram a dedicar-se a algo completamente como uma alma, a ideia de que existe uma pessoa. Inclusive, no ano passado eu ensinava na Universidade de Flórida, em Flórida, em Gainesville, Flórida, e eu usava um livro de texto publicado por Oxford, Universidade de Oxford, na Inglaterra. E achei muito interessante que neste texto o autor, um perito em budismo, disse que aceitar algum tipo de existência pessoal que sobrevive à morte do corpo é um requerimento mínimo para o budismo. Mas mesmo assim, existiam... Agora eu estou, no sentido, antecipando que a outra divisão de escolas espirituais. Existem os monistas, pessoas que acham que não existe uma alma, ou que não existe uma alma individual, que toda a variedade do mundo é ilusão, uma rejeição, rechaço assim radical o mundo. Porém, como acabo de mencionar no budismo, encontramos que no dia a dia, na história das religiões do mundo, a grande maioria das pessoas, quase todo mundo, na sua vida real, não assim, digamos, um monge budista, um monge cristão, ou hindu, escrevendo teses muito técnicas, ligando o mundo, mas na religião, na espiritualidade vivida, no dia a dia, neste mundo, a grande maioria de pessoas, em todas as tradições, rejeitaram essa rejeição do mundo. Porque segundo nossas intuições mais profundas e nossos sentimentos mais profundos, realmente existimos e somos pessoas. É como, por exemplo, dá para ouvir lá atrás?
Um pouquinho mais alto.
Ah, um pouquinho mais alto, tá. Posso gritar se necessário. Um pouco de alto. Dá assim? Melhor? Não. Assim? Eu vou tentar de não engolir o microfone. Tá bom assim? Tá. Eu acho que fui sereno demais, né? Eu vou me agitar um pouco e comunicar com vocês.
Pode manter normal.
Ok?
Pode manter normal da própria.
Agora? Posso falar normalmente? Tá. Foi um ataque de serenidade, mas agora eu vou ver. Para dar um exemplo um pouco, como se diz, grotesco, mas. Um exemplo. Se uma pessoa tem uma infecção na mão, que está doendo muito mesmo, e se existem duas opções, uma opção é de simplesmente cortar a mão. Cortando a mão, acabou a infecção. Porém, se podemos tirar a infecção da mão e você pode ficar com sua mão, muitas pessoas, eu acho que pensariam que isso é uma opção mais prática. Então, assim mesmo, a ideia de fisicamente se suicidar, eu acho que não é uma boa ideia. E também não é uma boa ideia filosoficamente se suicidar. Ou através da meditação se suicidar. A nossa existência pessoal pode ser resgatada. Essa é a mensagem das grandes tradições. Existe esse conflito sobre o status do mundo, que se devemos rejeitar o mundo ou reformá-lo, se devemos rejeitar nossa existência pessoal ou resgatá-la, aprimorá-la, purificá-la e assim desfrutar de uma existência pessoal, livre, individual e iluminada. Proponente muito assim animado dessa ideia de resgatar e não aniquilar nossa existência livre e pessoal é o filósofo grego Platão. Vocês falam em português, Platão?
Platão.
Plato grande, né? Platão é gente boa. Eu estou mencionando Platão aqui porque ele articulou um fato sobre o mundo que eu acho relevante a esta discussão. Platão falou que este mundo é, num sentido ilusório, porém, ilusório num sentido específico. Este mundo é ilusório no sentido que o reflexo que você vê no espelho é ilusório. Ou, por exemplo, o reflexo de uma árvore que você pode ver num lago. Agora, imagine esse exemplo do reflexo de uma árvore. Um exemplo também dado em Bhagavad Gita e em outros livros sânscritos. A árvore que você vê refletida no lago é... Como se diz em português? Cabeça para baixo.
Cabeça para baixo.
Para o árvore. É a cabeça para baixo. Agora, o reflexo da árvore é exatamente como a árvore, mas infelizmente não é a árvore. Por exemplo, você não pode colher frutas do reflexo de uma árvore, de limoeiro, laranjeiro. Você não pode colher as frutas. Você só pode colher frutas da verdadeira árvore, que é multidimensional e não do reflexo dessa árvore. Isso é um exemplo dado por Platão. E assim, este mundo, segundo essa linha de pensamento, ilusório no sentido que ele é um reflexo do verdadeiro mundo. Agora, o problema é que o mundo é um reflexo, mas as boas notícias são que o mundo é um reflexo. No sentido que, mesmo olhando para o reflexo da árvore, você tem informação muito precisa sobre a natureza da verdadeira árvore. Você simplesmente tem que olhar para cima e não para baixo. Assim que a experiência que nós temos a cada momento que existimos, que somos pessoas, que... Essa intuição que temos que é possível alcançar uma vida fantástica, uma vida de consciência ilimitada, de felicidade que nunca termina, uma felicidade sem fim, uma felicidade muito além do que temos agora, do que a felicidade temos agora. Esse instinto é verdadeiro, segundo essa maneira de pensar, e simplesmente temos que olhar para cima. Então, o que significa isso? Nós temos uma fonte. Existe uma fonte da nossa existência. Essa premissa é a base das filosofias de Vedanta. Vocês ouviram falar de Vedanta? É. Veda, conhecimento, Anta, como em inglês, end, significa the end. Vedanta significa o fim, ou final, ponto final dos Vedas, o ponto final de conhecimento. E o Vedanta começa com o Sutra,
un verso che ha tanto Brahma Jigyasa. Agora che siamo seres humanos, che siamo capaci di pensare, possiamo buscar una verità absoluta. Por exemplo, o fato de estar agora no Brasil, ou em Brasília, ou nesta sala, é um fato relativo. Porque esta região, no passado, não se chamava Brasília. E no futuro, em algum futuro, terá outro nome. E em algum futuro, este planeta não existirá. Assim mesmo, temos muitos fatos relativos, porém, o Vedanta nos diz que agora devemos aproveitar a nossa inteligência humana, após muitas encarnações e muitas vidas, e muitas condições de vida, devemos aproveitar essa oportunidade de inteligência humana e buscar uma verdade que é sempre verdade, uma verdade eterna, uma verdade absoluta. E por isso Vedanta começa com essa chamada, Tato Brahma Jigyasa. E o próximo sutra, o próximo verso, define a verdade absoluta, não dogmaticamente, mas filosoficamente. Define essa verdade dizendo que Janmadhyasya Jataha, a verdade absoluta é a fonte de tudo. Tudo emana da verdade absoluta. Existe uma premissa, digamos, de lógica aceita pelos budistas e vedantistas de várias escolas, que se chama Satkaryavad. Satkaryavad. Satkaryavad significa que uma causa está presente no efeito. Eu dei vários exemplos ontem à noite, posso dar de novo, que digamos, se você estuda a história e você, por exemplo, está querendo analisar como é que o Brasil alcançou sua independência, você começa com o efeito, a independência, aí você vai para trás tentando ver a causa, ou pesquisando um remédio para uma doença, você começa com o efeito, a doença, e você pesquisa para trás procurando a causa da doença, ou um incidente na rua, na estrada, que dois carros se bateram. Aí você começa com o efeito, que os dois carros em uma certa posição, com certas batidas no carro, ou certas marcas na pista. E se você, por exemplo, trabalha para uma firma de seguros de automóvel, aí você começa com esse efeito e procura compreender a causa. Então, em todos esses exemplos, a causa ainda está presente no efeito. Inclusive, cada ologia, cada ciência tem como premissa de que uma causa está presente no efeito, e por isso podemos estudar este mundo de efeitos e entender causas e assim reconstruir sequências de causas e efeitos e compreender racionalmente e cientificamente o mundo em que vivemos. Não importa que seja psicologia, sociologia, qualquer ologia. Que haja luz. Bom, assim, em última instância, nós somos efeitos. Nós não podemos dizer que causamos nossa própria existência. E por isso, a vida humana é feita para buscar a causa da nossa existência. E se a causa ainda está presente em nós, estudando a nossa natureza, estudando o mundo como um grande efeito, podemos compreender a causa, que é, segundo Vedanta, a verdade absoluta e, em última instância, a bem chamada Deus, para as pessoas que não ficaram tão frustrados com sua religião de infância que rejeitaram essa palavra. Então, assim, buscando Deus, buscando a verdade absoluta, a verdade suprema, com qualquer terminologia. E talvez o fato mais prominente da nossa existência, talvez o fato mais prominente é que nós somos pessoas. Que nós somos pessoas. Por exemplo, uma pessoa muito sensível, que trata bem outras pessoas, que é muito pessoal, é considerado mais evoluído do que uma pessoa que não faz isso. Uma pessoa fria, que não pode interagir com outras pessoas. Se estudamos a hierarquia de seres neste mundo, de criaturas, do organismo mais simples até um ser humano, digamos, evoluído, o desenvolvimento de vida, o desenvolvimento de vida consciente é o progresso de vida pessoal. E assim, projetando essa mesma linha de desenvolvimento, podemos imaginar a existência de uma consciência infinita e pessoal. Mesmo, por exemplo, no budismo, um fato muito interessante que foi problemático mesmo para os budistas, os filósofos, eles brigaram muito. Se você estuda a história do budismo nos primeiros séculos do seu desenvolvimento na Índia, que houve muita discussão filosófica sobre esse ponto, porque todos os budistas aceitavam a lei de karma. E aceitar a lei de karma, vocês não precisam explicar hoje em dia karma. Então, aceitando a lei de karma, uma pessoa está aceitando que existe um poder no universo tão consciente, tão sensível, que esse poder, a lei de karma, reage com precisão perfeita aos, em português, sutilezas. Você é português? Às vezes tenho infiltração espanhola. Então, as sutilezas, bom, mais sutis, isso não ajuda. As sutilezas mais profundas das nossas intenções, nossos motivos, nossa consciência. Por exemplo, se você, vamos dizer, dá caridade, segundo a lei de karma, a caridade dada sem vaidade, sem orgulho, sem desejo de receber em volta, em troca, que, simplesmente caridade dada por dar mesmo, um ato livre de bondade. Essa caridade é superior à caridade dada porque eu quero meu nome escrito sobre um prédio, ou quero ser famoso, ou minha dita caridade é realmente um investimento, porque eu penso que dando essa caridade, por exemplo, existem grandes empresas que publicam que a gente dá a caridade. Então compra nosso produto porque somos caridosos. Então a caridade é um tipo de investimento no seu próprio lucro. Ou isso é caridade não de bondade, mas de paixão, de ambição. E tem também caridade, segundo as leis de karma, caridade ignorante, no sentido de, por exemplo, dar, no caso agora, na minha cidade natal, Los Angeles. Não foi Los Angeles, foi perto de Los Angeles. Tá, talvez. Eu acho que é Los Angeles. Los Angeles, sim, inclusive, poucos quilômetros da minha residência. O cantor Michael Jackson morreu. E devido à caridade ignorante do seu médico. Então, esse é um exemplo, eu acho que perfeito, de caridade ignorante. Por isso, os motivos. Por exemplo, nesse mundo tem agora, é muito comum, sensores, né? Você tem essa palavra, né? Sensores. Então, se o universo existe de tal maneira que existem, digamos, sensores no universo que percebam, analisem, compreendam e reajam a estados de consciência. Que tipo de sensor poderia perceber com sutileza infinita estados de consciência? Como talvez também no Brasil, certamente nos Estados Unidos, existe uma maneira de falar que eu acho interessante, que de falar do universo como se fosse uma pessoa. O universo fez isso na minha vida. Vocês falam assim no Brasil? Yeah. Então, eu sempre penso, que parte do universo? Asteroides? Ou uma loja, não sei, uma loja de alimentos, ou um cachorro na rua, ou minha mão esquerda? Que parte do universo? Ou se estamos falando do universo inteiro, então será que, por exemplo, será que podemos pegar muitas coisas inconscientes e combinadas são conscientes, ou existe uma consciência ou várias consciências do universo? De que estamos falando? É uma forma de soar espiritual sem soar religioso. Mas filosoficamente, eu acho que temos que ser um pouco mais lúcidos sobre o que estamos falando. Agora, a lei de karma, que tipo de universo, ou como dizer, o que teria que ser verdade? Que tipo de universo teríamos que ter aqui para que hajam esses sensores? Que tipo de universo poderia perceber, reagir, compreender perfeitamente sutilezas de motivação, de intenção, coisas tão sutis que o próprio ator não entende? Por exemplo, às vezes uma pessoa age sem entender seus verdadeiros motivos. Inclusive Freud, né? O descobrimento de Freud era simplesmente que uma boa parte da motivação do comportamento humano não é consciente, mas inconsciente. Então, quem está percebendo? O que está percebendo isso? Em última instância, através da história das religiões, a grande maioria de pessoas, direto ou indiretamente, explícita ou implicitamente, se viram forçados a aceitar algo como uma deidade pessoal. Simplesmente algum tipo de divindade, verdade absoluta pessoal. Porque sem aceitar isso, simplesmente nós temos que abandonar filosofia. Nós temos que abandonar raciocínio. E podemos ver claramente esse, como se diz, abandono. Podemos ver isso claramente no momento em que um filósofo diz que conheço a verdade, mas não posso descrevê-la com palavras. É muito irônico que as escolas que alegavam que a verdade não pode ser descrita com palavras escreveram mais palavras que qualquer outra escola. Escreveram mais livros e mais. Inclusive, algum deles, da história filosófica da Índia, dizia que só eles podiam usar palavras e ninguém mais podia, porque as palavras... Não vou entrar em todos os detalhes cômicos, mas... O fato é que vocês devem ter no Brasil esse palhaço, esse brinquedo, um palhaço que você bate, cai e volta, né?
João Bobo.
Hã?
João Bobo.
João Bobo. É. Então, o personalismo espiritual é um tipo de João Bobo filosófico. No sentido que, apesar de cada esforços por séculos a fio, grandes esforços feitos por filósofos super inteligentes nas grandes universidades, seja nas universidades budistas, antes das grandes universidades europeias, ou mesmo nas universidades europeias, grandes esforços de acabar com o conceito de uma alma pessoal, algum tipo de Deus pessoal, que for. E, mas esse personalismo, como João Bobo, sempre volta. Porque somos pessoas. E essa capacidade de amar, o desejo de amar, de ser amado, o desejo de viver com beleza, de perceber beleza, de ser belo, de compreender, de dançar, cantar, criar, são a própria natureza da alma. E por isso, a história das religiões, como eu mencionei, o budismo, eu acho que seria impossível uma comunidade ou sociedade de seres humanos fazer um esforço mais sério, mais intenso, mais disciplinado, mais sistemático, mais brilhante, um esforço de acabar com a alma e algum tipo de verdade absoluta pessoal. E o resultado de séculos e séculos de esforços realmente que ninguém pode superar. O resultado, 85% dos budistas do mundo seguem o caminho de Mahayana, que ensina que a perfeição do budismo é de ser uma pessoa cheia de compaixão, cheia de amor, de renunciar nossa própria, digamos, nirvana, um termo gramaticamente negativo, no sentido que nir significa sem em sânscrito, então nirvana significa sem vana. Vana significa a ocorrência de existência material. Material. E até agora, segundo as pessoas que estudam, que são especialistas nessas coisas, não existe um acordo sobre o estado de nirvana. Porque a palavra é gramaticamente negativa. A palavra nirvana só diz o que a verdade não é. E no segundo sermão do Buda, o segundo, não? Eu acho que dia 8 ou dia 7, ou algo assim, na história do budismo, no início mesmo, segundo sermão, um sermão oficialmente conhecido como o sermão sobre a não existência da alma. Ironicamente, nesse sermão, Buda não disse que não existe alma. Ele simplesmente descartava outras coisas, por exemplo, que o corpo não é a alma, que a consciência material não é a alma, que as percepções feitas através do corpo material não são a alma. E assim ele descartava uma lista de componentes da nossa condição humana, material, sem jamais falar que não existe uma alma. Inclusive para os seguidores dele, isso virou um problema. Porque ele não disse, porque eles diziam que não existe uma alma. E no Mahayana também existe o conceito do Buda Dhatu, que significa a natureza de Buda que está em cada pessoa. Cada pessoa tem essa natureza de quase onisciência, de grande compaixão, de amor, de iluminação, de vontade. Quer dizer, todo mundo tem dentro de si uma existência pessoal, espiritual. E podemos ver em cada tradição, então, quem se existe. Se os instintos humanos, através de milhares de anos de história metafísica, se os instintos mais profundos, mais básicos humanos, são, digamos, certos, se realmente existe uma verdade absoluta pessoal, o que será essa personalidade? A resposta dada no Vedanta, ou digamos, na tradição de Bhagavad Gita, é que a verdade absoluta é um ser que possui infinitamente tudo que seja atraente e positivo, no sentido que nós damos valor à beleza. Então, um ser com beleza infinita, Às vezes pensamos na infinidade como algo quantitativo, porque vivemos num mundo muito quantitativo, quanto dinheiro, quanto poder. Mas a ideia de beleza infinita, ou poder infinito, ou inteligência infinita, amor infinito, compreensão infinita. E o nome, na tradição da Índia, nas tradições de yoga da Índia, o nome mais popular dado a essa verdade absoluta é Krishna. A palavra Krishna, Krishna que falou o livro mais, o texto mais importante sobre yoga, Bhagavad Gita, a palavra Krishna tem duas partes. Krish. Krish em sânscrito significa atrair. Ir. É quando atrair, né? Difícil para um gringo. Atrair, né? Então, Krish significa atrair e Na é uma forma curta da palavra Nand, como Ananda. Bem-aventurança espiritual. Nanda, Ananda. Existe um verso sobre os yogis mais avançados, em outra escritura sânscrita, que diz: Ramante yogino anante. Que os yogis desfrutam do infinito. Se você procura prazer num objeto limitado, seu prazer será limitado, como sabemos muito bem no dia a dia, né? Nos relacionamentos humanos. Se você procura prazer num objeto limitado, por definição, seu prazer será limitado. Mas os yogis desfrutam do infinito, por isso seu prazer é infinito. Ramante yogino anante satyanande. Eles desfrutam da bem-aventurança da verdade. A vaidade é um tipo de prazer falso, porque estamos desfrutando de uma ilusão. A ilusão, por exemplo, de sermos o centro de tudo. Mas os yogis desfrutam da bem-aventurança da verdade. Iti rama padena so param brahma kalidita. E por isso, uma vez que os yogis desfrutam no infinito e encontram prazer infinito na verdade, por isso essa verdade absoluta é chamada Rama. Rama, a palavra, o nome da verdade absoluta. Porque a palavra Rama, sem entrar em todos os detalhes gramáticos, a palavra Rama significa fonte de prazer. E Krishna significa atração infinita, beleza infinita, inteligência infinita. Então, a existência de uma verdade pessoal verifica, confirma, justifica e explica a nossa existência pessoal. Por isso que sem necessidade de se suicidar filosoficamente, tentando acabar com sua existência livre, sua liberdade. Porque como ser individual, você tem liberdade. Você tem liberdade de escolher, de decidir, de criar e, na última instância, de escolher uma vida perfeita, conhecimento ilimitado, prazer ilimitado. A palavra yoga é um substantivo formado de uma raiz verbal, huge, em sânscrito, que ainda temos em português. Sânscrito é uma língua indo-europeia. E em palavras como conjugal, o jug em conjugal é o jug de yoga em sânscrito. Ou em inglês, yoke. Ah, tem muitas palavras. Mas a palavra yoga, em poucas palavras, significa ligação. Ligação, ou uma palavra mais antiga em português, link. Né? Tô brincando. Um link, né? Linkar, que agora, né? Isso existe agora, né? Linkar. Assim, linkar ou ligar. E ligar o quê? Ligar o quê com o quê? Quando você fala de fazer um link, de ligar, estamos ligando o quê com o quê? Estamos ligando nossa própria existência com a existência infinita. Assim, se você está diretamente ligada a uma fonte infinita de prazer, seu prazer será infinito. Se você está ligado a uma fonte infinita de conhecimento, ou de amor. Seu conhecimento, seu amor serão ilimitados. Então, é como a luz aqui. Essa luz, ou esse aparelho, fio está ligado a uma fonte de eletricidade. Ou para dar um exemplo mais orgânico, do mundo natural, uma folha ligada a uma árvore vive, uma folha vive, viva, verde. Se você tira essa folha da árvore, a folha perde sua vida. Nós somos como folhas, somos expressões ou manifestações, emanações da verdade absoluta. E através desse yoga, vivemos espiritualmente. E cortando essa ligação, através do materialismo, ficamos como folhas secas. Então, se você sente que... Uma pessoa que sente que sua vida é um pouquinho seca, ou muito seca, a solução é muito simples. É simplesmente pegar essa folha e religar a árvore. E da palavra latim, religar, temos a palavra religião. Então, yoga, a palavra yoga e religião tem o mesmo significado. Algo que talvez para algumas pessoas será um fato deprimente, mas vendo o lado positivo, o potencial assim, positivo da religião. Então, para dar só mais um exemplo, e vou encerrar, que imagine uma centelha, spark, né? Centelha. Então a centelha é fogo. A centelha é fogo. Porém, unicamente se a centelha permanece dentro do fogo grande. Se a centelha cai fora do fogo, a centelha perde sua existência como fogo. Pegando essa centelha, jogando outra vez no fogo, a centelha imediatamente outra vez se torna fogo. Então, assim mesmo, nós somos, não só como folhas, mas... Acho que existem milhões de exemplos, mas também somos como centelhas espirituais. Em sânscrito, o bispo linga. Somos centelhas espirituais, e quando caímos, ou simplesmente saímos caminhando, do fogo original, perdemos essa qualidade de fogo espiritual, de luz espiritual, e simplesmente temos que outra vez entrar no fogo da verdade absoluta, e outra vez, imediatamente, somos fogo, somos luz. Assim que a palavra yoga significa, em última instância, religar a folha, a árvore, outra vez religar a centelha ao fogo. Isso é yoga. E fazendo isso, podemos rapidamente despertar nossa consciência espiritual e ter uma vida de bem-aventurança, de conhecimento ilimitado, e podemos ter essa vida sempre. Porque essa vida não para com a morte do corpo. Assim como a vida de você não para quando você joga fora, por exemplo, uma roupa. Como se diz em português?
Desgastada.
Desgastada, usada, inútil. Você, se você tira uma camisa, você não morre. Tem pessoas, né, que pensam que estão morrendo se perdem sua roupa de moda, mas isso é um pouco exagerado. O corpo é simplesmente um tipo de roupa que está cobrindo a verdadeira pessoa. Agora, nesta era, ponto final. Agora, o quinto ponto final. Que nesta era, que é muito materialista, eu acho que todo mundo sabe disso. O processo recomendado nos grandes livros védicos, o processo recomendado por ser muito fácil, muito disponível, é de cantar nomes, mantras que são nomes da verdade absoluta, porque sendo uma verdade absoluta, a verdade e o nome da verdade são iguais. Existe um diálogo de Platão que os gregos assim pensavam: se uma palavra grega era igual ao seu objeto, por exemplo, a palavra grega por, por exemplo, para dar uma típica palavra grega, antropos, que significa homem, como antropologia, né? Antropos. Então, se essa palavra grega, para os gregos eram muito grecocêntricos, então eles queriam saber se a palavra antropos tem uma relação especial com o homem. Então, a relação entre palavras e os, digamos, entre o nome e o nomeado, espiritualmente falando, segundo a ciência védica, nomes de Deus, qualquer nome, não importa, em português, a palavra portuguesa, Deus, ou em qualquer língua, em qualquer tradição, em qualquer religião, os nomes de Deus são absolutos no sentido que Deus está presente. Um exemplo muito rápido, que se você estuda o Velho Testamento, você encontra que quando o primeiro templo foi construído por Salomão em Jerusalém, o rei Davi queria fazer o templo, mas devido a um pecado não foi permitido, seu filho pegou o projeto. Então, é muito interessante que o Velho Testamento diz uma e outra vez que o primeiro templo construído por Salomão em Jerusalém foi construído como templo ao nome de Deus. E assim como Deus vive no céu, é o nome de Deus que vive no templo. No, como se chama? Lotus Sutra. Do budismo. Talvez o livro mais popular do budismo, historicamente. E se canta nomes do Buda. Se canta nomes divinos. Nas tradições católicas, cristãs, o santo nome é proeminente. Então, em todas as tradições, encontramos que essa intuição do poder do nome da verdade, que o próprio nome, essa vibração, porque o que é um nome, por exemplo? É uma vibração, mas o universo é uma vibração. Então, tem vibrações que são eternas e que abrem a mente, abrem o coração e nos iluminam e nos colocam diretamente na presença da verdade, que nos ligam a essa verdade. Então, o yoga e o mantra, o Maha Mantra, o grande mantra, é exatamente o nome de Deus. Qualquer língua, qualquer tradição. Se um filho está chamando a mãe, uma mãe, digamos, boa, amorosa, não vai dizer, desculpe, filho, criancinha, né? Desculpe, mas você não está pronunciando bem meu nome, então eu não vou. Não respondo a esse nome. Quando a criancinha chora, a mãe imediatamente vai, porque existe um laço de amor. Assim mesmo, qualquer nome, qualquer língua, qualquer tradição, se você está chamando a verdade absoluta não é boa. E a verdade absoluta responde e está presente nesse processo de chamar, de cantar. E por isso, nesta era, muita literatura védica recomenda que cantando, kirtan, você pode imediatamente colocar-se num estado de yoga. Quer dizer, você pode diretamente se ligar a essa verdade suprema. Por isso que se canta Hare Krishna ou qualquer língua. Bom, isso foi o verdadeiro último ponto. Muito obrigado, agradeço a sua atenção, sua presença. Agora, qualquer pergunta, se você... Se quiserem fazer, por favor. Obrigado.
Sim. Eu gostaria de saber se o budismo e o Buda e Shankara pensam do mesmo jeito, também mesma filosofia?
Shankara.
E Buda pensam a mesma coisa?
Shankara foi sempre acusado de ser um budista oculto, né? Porque a explicação muito rápida é que, assim como hoje em dia, nas universidades ocidentais, e provavelmente em outros países também, nos Estados Unidos, Europa, talvez no Brasil também, existe um tipo de subcultura acadêmica e intelectual, entre aspas, uma subcultura acadêmica que não reflete os sentimentos das pessoas em geral. A subcultura acadêmica tem a tendência a ser mais agnóstica, mais materialista, que a cultura em geral. Então, nesse sentido, vamos dizer, nos templos de Shankara, nas universidades da Índia, nos círculos intelectuais, existia uma influência intelectual de certas escolas do budismo, que não, uma influência que não refletia os sentimentos e pensamentos das pessoas em geral e nem dos budistas em geral. Então Shankara se dirigiu a esse problema e falava usando muita terminologia budista e foi acusado de ser budista, mas realmente era vedantista. Isso é uma história um pouco complexa.
Só mais uma rápida. O que os cristãos falam assim, eu adoro o Deus vivo. O que quer dizer isso?
Ah! Como se diz em espanhol, mas te vale. Sim, eu acho que quem quer adorar um Deus morto? Eu acho que o fanatismo, a ideia de que só eu adoro a Deus, é meio cafona, né? E simplesmente não é verdade. Toda alma, toda pessoa sincera que chama Deus, ou procura Deus em qualquer língua, em qualquer tradição, com tal que haja um pingo de sinceridade, terá sucesso mais cedo ou mais tarde. Né? Tem vários vagões no trem e talvez um vagão chegue antes de outro vagão, mas todo o trem chega, né? Outra... Sim, sim.
É só uma curiosidade, se não for lhe ofender, em quantas línguas você fala?
Acho que 7. Qualquer outra pergunta?
Tiara, eu vi um conceito da palavra consciência que eu queria perguntar para o senhor a esse respeito. No livro do amigo Aslan, chamado Universo Autoconsciente, eu não sei se ele é um indiano.
Quem?
Amigo Aslan.
Amigo, não conheço.
Mas o que eu entendi do jeito do que ele
Amito Goswami?
É.
Infelizmente não conheço, sei que não.
O que eu entendi que ele dizia que era o significado de consciência no sânscrito era o contrário do que nós ocidentais dávamos a esse conceito. Ele falava que ciência é um termo particular. Cada ser senciente tem uma ciência. E ele chamava de consciência o conjunto de todas as ciências dos seres sencientes. Nesse sentido, só haveria uma consciência do universo, que seria a união da ciência de todos os seres, e múltiplas ciências para cada ser senciente. Entendeu?
É uma teoria bastante simples. Eu diria que, primeiro, não querendo ser arrogante, eu acho que mais ou menos conheço o sânscrito, pois estudar mais ou menos 40 anos, eu acho que eu conheço o sânscrito, e acho que é muito comum exagerar a diferença entre sânscrito e outras línguas. Sânscrito é talvez a língua mais sofisticada em termos objetivos, gramaticais, da morfologia e tudo da língua, mas é uma língua. E existem muitas palavras que significam consciência em sânscrito. Então, qual palavra? E eu acho que existe, nós não devemos exagerar as diferenças entre os seres humanos. Claro que todos nós somos únicos. Cada cultura é única, cada língua é única, mas em outro sentido, cada língua é universal. Agora estou falando português, poderia falar inglês, outra língua, mas eu acho que é a mesma coisa. Eu poderia, o sânscrito até, podemos falar no sânscrito, mas em última instância, eu acho que almas são almas, pessoas são pessoas. E a ideia de que sânscrito é tão diferente de outras línguas, eu acho que é pretensioso. Sobre a ideia de que só existe uma consciência, pessoalmente, eu gosto muito de, pessoalmente, de ter relacionamentos amorosos, de ter união com outras pessoas. Ao mesmo tempo, eu estou muito satisfeito sendo eu, sendo uma pessoa. E não tenho a menor intenção de entregar minha liberdade ou minha individualidade. Porque existe, nós não devemos ir aos extremos. Um extremo é que eu sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Essa vaidade de exagerar a importância no universo de mim mesmo. Mas outro extremo é de minimizar o valor de você mesmo. Então, eu acho que os dois extremos são assim como os extremos sempre são. Extremos. Em que a verdade se encontra no meio. A verdade não é uma posição extremista, mas uma verdade natural. Naturalmente, somos pessoas. Então, dizer que nós não somos pessoas é artifício. Não sei se expliquei, mas...
Obrigado.
É, de nada. Sim, atrás? Sim?
Uhum.
Devemos lembrar primeiro que a palavra ego é simplesmente um pronome grego que significa eu. Vocês conhecem a palavra sânscrito, ahankar? Bom, não é detalhe gramático. Então, ego, para Freud, por exemplo, o ego não era uma coisa negativa, simplesmente o eu, a pessoa. Agora, quando temos uma noção exagerada da importância do eu, ou de mim, então um tipo de orgulho, vaidade, podemos dizer ego falso. Ou, por exemplo, se eu acho que eu sou o centro do universo, isso é um conceito de eu, mas um conceito falso. Ou se acredito que eu sou este corpo, que esta máquina física sou eu. Outra vez, é uma identificação errada. O corpo é importante, o corpo é um veículo de grande valor, porque com este veículo, este instrumento do corpo humano, posso atingir a perfeição da minha existência. Por isso, eu estou muito agradecido de ter este corpo, de ter esta oportunidade, e procuro cuidá-lo muito bem. Porém, minha existência, finalmente, é algo muito além de qualquer máquina material. Assim que essa identificação seria falsa, mas ego em si não é falso ou negativo, simplesmente o fato glorioso, de que você é uma pessoa livre, eterna, única, uma pessoa única, com grandes poderes de criar, de sentir, de amar. Então, o fato de você ser uma pessoa individual é um fato glorioso. E por isso, quando entendo mal quem eu sou, isso é ego falso. Sim?
Que o senhor considera ser uma pessoa
evoluída? Quem eu considero? Uma pessoa que compra meus livros. Uma pessoa evoluída. Primeiro, eu diria, primeiro estágio de... Eu diria que uma pessoa fixa em bondade. Uma pessoa que sempre procura agir para o bem-estar, o verdadeiro bem-estar de si mesmo e de todo outro ser vivo, e procura por todos os meios evitar o mal para si mesmo e para todos os seres vivos. E também uma pessoa que não está psicologicamente predisposta contra a ideia de um Deus. Um verdadeiro cientista, um verdadeiro pensador, filósofo, uma verdadeira alma sincera, buscando a verdade, não poderia a priori descartar a possibilidade de uma pessoa suprema. Simplesmente por inveja, porque não preciso desse tipo de concorrência metafísica. Então, temos que abrir nosso coração a todas as possibilidades. E simplesmente o fato de que nós estamos buscando uma verdade, nós, cada um de nós, temos uma vida pessoal, única, individual, livre. Como podemos explicar esse fato? Por que destruir a coisa mais valiosa que um ser pode ter? Por que atacar o fato mais valioso, mais maravilhoso da sua existência? O fato de você ser um ser livre, individual, único e capaz de, apesar de ser único e livre, capaz de se unir através de amor com outros seres. Por exemplo, psicologia moderna ou antiga, se entende muito bem que num relacionamento humano saudável, sadio, as duas pessoas não são separadas demais nem codependentes. Você tem esse termo, né? Codependência é um termo mágico hoje em dia. No sentido que, se você, dentro de um relacionamento humano, perde sua integridade pessoal, perde o seu poder, sua independência pessoal dentro desse relacionamento, isso não é sadio. Ao mesmo tempo, se duas pessoas ficam assim tão separadas, que é como um tipo de guerra fria dentro de um relacionamento, isso também não é muito sadio. A perfeição de um relacionamento é muito simples. Num sentido, as duas pessoas são uma coisa só. Um casal, por exemplo. Ou uma amizade. Ao mesmo tempo, as duas pessoas mantêm sua individualidade, sua integridade, sua liberdade como pessoas. É um equilíbrio entre liberdade e entrega com amor a outra pessoa. Então, assim mesmo. Voltando a essa pergunta da senhora atrás aí. Eu acho que uma pessoa evoluída, com amor, com sinceridade, se une com outras almas e ao mesmo tempo possui sua natureza única, íntegra e forte, e assim mesmo. O relacionamento com a verdade absoluta deve ser sadio, no mesmo sentido que um relacionamento com qualquer ser deve ser sadio. Eu acho que quem pode descobrir a beleza infinita de Deus é muito afortunado. Porque um ser simplesmente poderoso, simplesmente sereno, simplesmente onisciente, mas que não sabe dançar, é meio... Quer dizer, Deus não é careta. Se levamos a sério o primeiro verso de Vedanta, ou desculpe, o segundo. Que a verdade absoluta é a fonte de tudo. Então a verdade absoluta deve ser a fonte de música, de dança, de beleza, de amor, de tudo que seja bom e valioso no mundo. E por isso eu acho que uma pessoa que não está predisposta, psicologicamente predisposta contra a ideia de uma verdade absoluta pessoal e que pode abrir o coração a essa possibilidade metafísica, é afortunada e evoluída. Então, tudo bem? Foi um prazer, agradeço a todo mundo e Hare Krishna.